Bom dia, irmãos. Já podemos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17. Antes de dar leitura à palavra, vamos orar então. Senhor Deus, louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos como Teu corpo, Senhor, Teu povo, diante da Tua palavra, Senhor. Não há combinação melhor, Senhor, do que essa, Senhor. Teu povo, diante da Tua palavra, ouvindo a Tua voz, conversando contigo, recebendo de Ti aquilo que Tu queres, ó Pai, para nossas vidas, alimentando nossa alma, Senhor, nutrindo nosso ser, Senhor, para que possamos ter vida, Senhor. Louvamos a Ti, intercedemos aqui, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Ministrando nossos corações, Senhor, e dando a nós aquilo que precisamos para suportar os dias maus, ó Pai. Louvamos a Ti e Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. João 17. Eu lembro que na última vez que eu estive aqui, faz um tempo, né, durante um bom tempo eu e o Juliano deixamos o Newton e o Valdir um pouco na mão, né? Mas eu lembro que da última vez a gente finalizou o capítulo 16, por isso hoje começamos o capítulo 17, né? É meio lógico. Mas deixa eu dar a leitura. Eu vou ler só para, a nível de contexto, eu vou ler do 16, 29 até o 17, 5, tá? A palavra de Deus diz assim, João 16, 29. Disseram os discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e que não precisas de ninguém que te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 17.1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Precisamos nos situar novamente no contexto, né? E a gente tem visto que é um período de certa aflição e angústia dos discípulos, lembram? Eles estão sendo informados por Jesus que ele vai partir, vai para junto do Pai, vai preparar lugar, né? Vai retornar e vai enviar o Espírito Santo para ajudar os seus discípulos na caminhada que segue. Jesus está anunciando a sua partida e isso não está ainda bem acomodado na mente dos discípulos, né? Agora a gente vê que eles parece que têm alguns vislumbres, mas Jesus está falando, ainda Jesus afirma: olha, vocês vão ser dispersos, né? Jesus sabia que a certeza, a convicção plena de tudo que estava acontecendo naquele momento só viria quando o Espírito Santo fizesse parte da vida cotidiana daqueles discípulos e os fizesse entender aquilo que Jesus havia dito, né, e lembrar daquilo que Jesus havia dito. Isso Jesus tinha bem claro na sua mente. Jesus afirma que vai sumir e depois vai reaparecer. E os discípulos estão meio confusos quanto a isso. Mas a aparição de Jesus após a sua morte, né, a sua ressurreição, certifica os discípulos que a vinda do Espírito Santo está garantida. Ué, ele falou que iria morrer e ia ressurgir. E falou que ia anunciar e iria enviar o Espírito Santo. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos passam a crer realmente na vinda do Espírito Santo e aguardam por isso, e são enviados por Jesus para que esperem por isso. E se ele já morreu e ressuscitou, como disse que havia de acontecer, é lógico que ele tem autoridade também para enviar o Espírito Santo. E isso dá uma segurança aos seus discípulos. Jesus também vem anunciando que iria retornar para julgar todas as coisas. E se ele morreu e ressuscitou, né, isso logo após essas falas, isso também assegura que ele, se ele morreu e ressuscitou, foi junto ao Pai e foi preparar lugar, como mesmo ele falou, isso parece dar segurança aos seus discípulos que realmente, se ele morreu e venceu a morte, e subiu aos céus e está preparando lugar para os seus discípulos, realmente ele vai voltar. Ele tem autoridade para isso. E isso passa a dar uma certa robustez na crença dos discípulos, dar segurança a eles. Falamos que Jesus tem, eu lembro também que nós falamos que Jesus tem as respostas para as nossas crises existenciais. Né? E falamos que as nossas crises existenciais passam pelo seguinte ponto, que filósofos e mais filósofos vêm discutindo aos séculos. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Jesus sabe quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ele sabe quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. E está pronto para cumprir a sua missão nesse momento que ele veio. E agora ele está falando. Como é que ele finaliza? O capítulo 16, dessas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está afirmando que é capaz de dar a paz que o mundo não pode dar. Justamente porque ele sabe que o que todos os seres humanos precisam saber a respeito de quem são, de onde vieram e para onde vão. E essa é a paz que pode invadir nosso coração. A certeza de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso certamente passa pela nossa vida de discípulos de Jesus. Quando ele fala em paz, ele não está falando paz com os outros, simplesmente. Falta de conflito. E seria muito incoerente a gente falar a respeito disso e levar o raciocínio por essa lógica, porque a gente sabe que na vida de cristão, o que não falta é conflitos com outras pessoas. Justamente por causa da nossa crença. A nossa crença alimenta alguns conflitos. A nível familiar, convívio social, no emprego, na escola, em qualquer lugar. A gente vive em conflito, em perseguição. Os evangelhos, as cartas, o Novo Testamento em si, fala constantemente a respeito de perseguições. Os cristãos serão perseguidos. Então, não tem a ver com essa paz entre pessoas, mas essa paz que a gente chama de interior, uma paz consigo mesmo, que independente do que os outros falam ou deixam de falar de nós, a nossa crença, segundo o que Jesus ensina, a palavra de Deus ensina de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. Deixem falar. Jesus sabe quem é, de onde vem e para onde vai. E ele tem nos chamado para estarmos com ele, para que tenhamos essa paz, para que a gente saiba quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E agora, nós chegamos nesse capítulo 17, que na verdade é um capítulo que é uma oração de Jesus. E nós vamos meditar a respeito desse trecho que lemos aqui, versículo 1 ao 5. Vou ler de novo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É uma oração, né? E é uma das três orações, acho, mais conhecidas de Jesus. A gente pode lembrar das outras duas. Uma é aquela dita oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos, registrada lá em Mateus 6, né? Muitos chamam de o Pai Nosso, justamente porque começa, né, com o Pai Nosso que está no céu. Né? É uma oração bem conhecida, vai falar sobre o reino de Deus estabelecido na terra, né? Através do nome de Deus santificado, a sua vontade feita na terra como nos céus. Né? Uma oração muito conhecida de todos. Outra oração muito conhecida também, já é no final do ministério de Jesus, já após esse momento aqui que a gente está lembrando agora, que é uma oração lá no Getsêmani, em que Jesus fala e expressa o seu desejo como homem de passar adiante o cálice da sua morte, né, todo o sofrimento que viria de acontecer, mas que sujeita essa sua vontade à vontade de Deus. Mas seja feita a tua vontade, né? Manifesta a tua vontade, né? Ele manifesta a sua vontade, mas submete a sua vontade à soberana vontade de Deus. E agora nós encontramos essa oração também, que é muito conhecida como oração sacerdotal. Jesus, o sumo sacerdote, revela toda a sua missão de salvar os eleitos para Deus, deixando claro que ele veio para um povo específico e que ele não somente tornou possível a salvação deste povo, mas cumpriu o propósito eterno de Deus, salvando realmente o seu povo. O verso 4 diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Comentando esse trecho, Dom Carson fala o seguinte: ele ora para que o curso no qual entrou, né, seu ministério terreno, traga glória para seu Pai, e que seus seguidores, em consequência da sua morte e exaltação, sejam preservados do mal pelo privilégio, sem preço, de ver a glória de Jesus, que imita completamente em seu propósito, o seu próprio relacionamento e reciprocidade de amor manifesta pelo Pai e pelo Filho. É nesse sentido que Jesus ora aqui. Então, é uma oração sacerdotal. Né? Mas para continuar o nosso raciocínio aqui, eu acho que a gente deve definir o que é oração, o que é ser sacerdote. Né? E o que é uma oração? Para responder, a gente precisa posicionar o nosso entendimento entre dois extremos a respeito de oração. Porque acho que todos já se relacionaram, conversaram com alguém que se posiciona ou num extremo ou no outro a respeito de oração. E eu vou dizer para vocês quais são esses dois extremos. Se tratando de oração, existem esses dois extremos. O primeiro extremo é a ideia que a oração é a coisa mais simples do mundo. E com a prática dessa atividade, todos os nossos problemas vão se acabar. É a coisa mais simples do mundo e, olha, tem problema? Ora, tudo vai se resolver. Tua vida vai ser uma maravilha, né? Aqueles que são iludidos com essa ideia se esquecem das condições que estão associadas às promessas feitas por Deus. E quais são as promessas, as condições, as promessas feitas por Deus? A sua vontade tem que prevalecer, não a vontade daquele que ora. A sua glória deve aparecer nessa oração, deve ser levada em conta. E o benefício do reino, e o benefício também para o reino de Deus deve ser considerado a soberania de Deus, a sua vontade. Essa oração deve produzir glória para ele e algum benefício para o reino. Não é uma oração egoísta, que eu acho que tem que satisfazer a minha vontade, glorificar a mim mesmo e não acrescentar nada no reino de Deus. Né? É uma oração que deve seguir alguns requisitos, vamos pensar dessa forma. Então, oração não é a coisa mais simples do mundo e não é qualquer oração que vai ser respondida simplesmente porque eu me intitulo como um cristão. Aqueles que são iludidos por essa ideia possivelmente questionarão a bondade de Deus se os seus pedidos não forem respondidos como eles querem, na hora que eles querem e para aquilo que eles querem. O segundo extremo a respeito de oração é a ideia que a oração é uma coisa desnecessária. Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. As coisas vão acontecer segundo o propósito dele. Deus é soberano. A oração não é necessária. Ele sabe. Ele não precisa ser lembrado do que precisa acontecer ou deixar de acontecer. Dois extremos. Esse extremo pode ser chamado de determinismo. Tudo já está determinado. A intervenção humana não vai afetar em nada os propósitos de Deus. As pessoas que pensam assim colocam a humanidade em um relacionamento fechado com Deus, sem a necessidade de oração. As coisas vão acontecer. Para que orar? Ele é soberano, ele sabe todas as coisas vão acontecer na medida do seu querer. O que fazer para evitar esses extremos, então? E a gente poderia divagar sobre várias coisas, né? A gente podia se posicionar mais de um lado ou mais de um outro, tentar achar um equilíbrio na nossa mente, mas quando a gente se vê diante de extremos como esses, extremos defendidos, até mesmo por alguns irmãos, né, que têm dificuldade nessa área de oração, ou de qualquer outra área, a gente tem que se recorrer às Escrituras. Não é a minha opinião, a opinião de outro que vai definir o ponto aqui. E para tentar ver a importância da oração, ou se há importância na oração, eu vou levar os irmãos a ler Lucas 18. É Jesus falando. E eu vou ler só o versículo 1, e o 6 e o 7, tá? Lucas 18, 1, diz assim, ó, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele vai falar daquela viúva que chega diante do juiz iníquo e insiste na oração, né? E no capítulo, no versículo 6, então ele diz, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está incentivando a prática da oração. Né? Outra fala que fala da importância da oração e incentiva a oração, a gente pode ver em Colossenses 4, Paulo falando aos Colossenses 4, 2 ao 4. Paulo falando o seguinte, ó, perseverai na oração, orem. Continue orando, persevere nisso, vigiando com ações de graça. Suplicai, súplica, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Ué, não é vontade de Deus realmente que a palavra seja anunciada? E Deus não é soberano? Ele precisa de alguém que ore para que isso aconteça? Ele quer nos fazer participante disso, né? Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. É Jesus, é o apóstolo, falando a respeito da necessidade da oração, dessa prática de orar, né, insistentemente, de perseverar na oração, de suplicar. Oração é uma coisa que deve fazer parte do dia a dia do cristão, né? E isso não foge de nós. A soberania de Deus é, sim, uma verdade bíblica. A soberania de Deus é uma verdade bíblica. A necessidade de oração, como vimos agora, é, sim, uma verdade bíblica. Se, de alguma forma, nós não conseguimos associar essa doutrina uma na outra, se ainda temos uma carência nesse sentido, isso não nos dá o direito de anular uma dessas duas verdades. Não é porque temos consciência da soberania de Deus que negligenciamos a oração. E não é porque sabemos que devemos orar que vamos cancelar ou anular a soberania de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São duas verdades bíblicas que têm que ser consideradas pela vida dos discípulos. Devemos entender essas duas verdades. Pessoas no Antigo Testamento oravam, pessoas no Novo Testamento oravam, Jesus ora, né? Somos instruídos a orar. Mas por que, que somos instruídos a orar, gente? Por que o Deus soberano quer que a gente ore? Por que, que Jesus manifesta esse desejo dele também? Devemos orar e nunca se esmorecer. Por que, que os apóstolos incentivam a igreja? Orem, clamem para que o evangelho se alastre por aí, para que eu tenha condições de pregar, eu que estou algemado por causa dessa prática que tenho feito. Por quê? Porque quando oramos, nós estamos conversando com Deus. É o nosso momento de intimidade com Deus, no mínimo isso. Estamos conversando com Deus, estamos traçando um diálogo com Ele. Fazemos isso de maneira, se fizermos isso da maneira correta, o que, que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos confessando os nossos pecados. Nós estamos reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo a grandeza de Deus, clamando pela sua ajuda, reconhecendo a sua ação salvadora através do Filho, Jesus, nos comprometendo com o seu reino, nos colocando à sua disposição, nos submetendo a Ele como Senhor. E quando nós oramos dessa maneira, da forma correta, traçando um diálogo com Ele, um momento de intimidade com Ele, com Deus Santo, o que, que acontece conosco? Nós somos os maiores privilegiados nessa relação, porque nós nos tornamos santo. Nós somos santificados pela ação dEle em nós. O seu Espírito Santo nos santifica, ou seja, esse contato com Deus gera em nós santidade e nos tornamos pessoas piedosas, pessoas com a visão voltada para as coisas do reino, as coisas de Deus, a vontade do Pai. E nisso, cada vez mais, reconhecemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E nisso, temos paz, segurança naquilo que estamos fazendo e qual é o nosso destino eterno. Parece que isso responde a pergunta, né? O que é oração? Oração é isso, gente. É uma conversa com Deus. A oportunidade que Ele nos dá de se relacionar com Ele através do Filho. Relacionamento com Deus. Quando nos relacionamos com Deus, o conhecemos. E o que é a vida eterna? Conhecer Jesus Cristo, conhecer a Deus e o Filho que Ele enviou. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais temos vida, mais temos a certeza da vida eterna, porque isso tudo se entrelaça no nosso ser e nos dá a segurança que precisamos para suportar os dias maus. É importante, sim, essa consciência a respeito de oração. Não é à toa que está lá no Catecismo de Heidelberg, quem estudou e lembra. Por exemplo, vou ler duas perguntas e respostas desse catecismo que fala a respeito de oração. Pergunta 116 diz assim, ó, por que a oração é necessária aos cristãos? A resposta, e a resposta é seguida de vários versículos que sustentam ela, né, que eu não vou ler aqui. A resposta é, porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Deus requer de nós relacionamento com Ele. Ele nos salvou justamente para isso, para que nos relacionemos com Ele e através desse relacionamento a gente glorifique a Ele e dê a Ele toda a glória que é devida ao Seu nome. Além disso, Deus quer conceder a Sua graça e Seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Relacionamento que Deus deseja. E a esse Ele quer abençoar, gratificar de alguma forma. A pergunta 117 diz assim, como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? Aí ele divide em três pontos a resposta. Primeiro, devemos invocar de todo o coração o único Deus verdadeiro que se revelou a nós em sua palavra e orar por tudo o que Ele nos ordenou a pedir. Segundo, devemos muito bem conhecer a nossa necessidade e miséria, a fim de nos humilharmos perante a sua majestade. Terceiro, devemos ter a plena certeza de que Deus, apesar da nossa indignidade, quer atender as nossas orações, porque nós somos bons? Não, por Cristo, por causa de Cristo, como ele prometeu na sua palavra. Acho que isso resolve um pouco a questão de que oração e por que devemos orar. Oração sacerdotal. O que é ser um sacerdote? Por que essa oração é chamada sacerdotal, né? Porque justamente o sacerdote é aquele que tem a função de oferecer sacrifício pelo povo. Oração sacerdotal, Jesus orando, sacerdote é aquele que oferece sacrifício pelo povo, Jesus está para ser crucificado, é o sacrifício perfeito. As coisas começam a se fechar, né? Oração sacerdotal, o sacerdote é aquele que oferece sacrifício pelo povo e intercede pelo povo junto ao Pai. Lembram da figura do sacerdote no Antigo Testamento? Não era isso que ele fazia? Oferecia o sacrifício pelo pecado do povo, intercedia a Deus, né, pelo povo. E quem que aquele sacerdote do Antigo Testamento estava, para quem que ele estava apontando? É para o sumo sacerdote que agora está orando na iminência de ser entregue aos inimigos para oferecer o sacrifício perfeito anunciado em todo o Antigo Testamento para que se cumprisse na sua morte pelo pecado de toda a humanidade, para que atendesse à necessidade daqueles que Deus havia escolhido para quem ele levasse para junto dele. Louvado Deus por isso. O teor da oração de Jesus, então, qual que é? Oração sacerdotal, gente, né, é um termo usado, né? Não é que é um termo bíblico, não é que esteja na Bíblia. Onde é que está aqui? Ó, mas eu não vejo no meu texto. Né? Só estou usando esse termo porque é um termo muito usado quando se faz referência a essa oração de Jesus. E tentando, até de certa forma, justificar o uso desse termo, né? Oração sacerdotal. É o que Jesus está falando, fazendo. Ele está orando, começa a interceder por ele próprio, pelos seus discípulos, e depois ele vai interceder por aqueles que virão a crer através das obras dos seus discípulos ali, que se tornaram apóstolos. E quem são esses que virão crer? É a igreja de hoje, né? A igreja após ministério de Jesus. O teor da oração de Jesus. Temos uma oração nesse capítulo, e ela não é uma oração de um discípulo qualquer, né? É a oração do sumo sacerdote. É a oração do próprio sumo sacerdote que iria oferecer, logo na sequência desse evento aqui, o seu corpo como sacrifício perfeito e iria interceder diante do Pai para que seus discípulos estivessem junto com ele na glória. Né? O sacerdote que oferece o sacrifício e que intercede pelo povo. Essa oração é um resumo de todo o conteúdo do Evangelho, na verdade, se a gente for analisar com cuidado, e principalmente desses últimos versículos, dos últimos capítulos que estamos lendo. Essa oração, ela conta com... Nós encontramos nela Jesus falando a respeito da obediência dele ao Pai, glorificação do Pai por meio da sua morte e ressurreição, né? A revelação do Pai no Filho, a escolha dos discípulos, tirando eles do mundo. É isso que o Evangelho todo está falando, é isso que nos últimos capítulos ele está falando com mais intensidade a seus discípulos, e é isso que a gente pode resumir dessa oração. A unidade dos discípulos, modelada conforme a unidade que existe entre o próprio Pai e o Filho, o destino dos discípulos na presença do Pai e do Filho, assunto de todo o Evangelho, assunto dessa oração aqui de Jesus. Versículo 1 e 2 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Ao acabar o seu discurso, Jesus ora dessa forma: glorifica teu Filho. Qual o propósito? Para que o Filho glorifique a ti. Assim como conferiste autoridades ao Filho sobre toda a carne, para que propósito? Para que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Neste momento, Jesus ora por si mesmo. Mas essa oração por si mesmo não é uma oração para seu próprio benefício. O propósito da oração aqui é a glória de Deus, a glória do Pai e a vida eterna para os seus discípulos. Jesus está intercedendo pelo final do seu ministério, para que isso traga glória para o Pai e vida eterna aos seus discípulos. A vida eterna a glória que ele teve, sempre teve com Deus. Ele estava nesse estado glorioso antes da sua encarnação. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, como diz Filipenses 2:7. Está cumprindo o seu ministério, e para que ele retorne àquela glória que ele sempre teve junto com o Pai, ele precisa finalizar o seu ministério terreno, justamente oferecendo-se como sacrifício perfeito, definitivo, suficiente, para que a glória do Pai seja revelada ao mundo, ele mesmo seja glorificado e os discípulos tenham vida eterna. O pedido de glorificação tem a ver com a reversão do seu estado de autoesvaziamento, acarretado por sua encarnação, para o estado original que ele sempre teve, na glória, na destra do Pai. Jesus sabia, para eu voltar ao meu estado original de glória, à destra do Pai, eu preciso passar pela cruz. Eu preciso morrer, ressuscitar, acabar o meu ministério, segundo a vontade do Pai, glorificando a Ele, dando vida aos meus discípulos. Essa é a minha glória. Essa é a minha glória. E Jesus diz ao Pai, clama ao Pai, glorifica o teu Filho. Me ajuda a acabar esse ministério da forma que tu queres. Glorifica teu Filho. E a glória de Jesus está justamente nisso. No seu poder, na sua capacidade de assumir a vontade do Pai, mesmo sabendo que a vontade do Pai lhe trará dor, aflição, desespero, angústia, morte. Se possível, afasta de mim esse cálice. Aí essa oração faz sentido, né? Mas faça a tua vontade. Glorifica teu Filho. Glorifica teu Filho, é Jesus falando. Verso 3 a 5 diz, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste, que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A vida eterna é o conhecimento eterno, é o conhecimento do eterno, do Deus eterno. Conhecer, ter intimidade com o que é eterno através de Jesus Cristo. Já que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, como diz Oséias 4:6, o povo não conhece Deus. Jesus agora está disposto a encher a terra do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. É isso que Jesus está para fazer. É isso que será feito. Segundo a obediência dele, à vontade do Pai. Todos conhecerão que eu vim fazer a vontade do Pai. E isso trará a todos esses o conhecimento da minha pessoa e o conhecimento de Deus. A minha glória está contida nisso. A glória do Pai será revelada por eu fazer a sua vontade, vindo resgatar aqueles que ele determinou que fosse resgatado. Sua morte e ressurreição glorificará o Pai. Jesus se mostra digno de voltar ao estado glorioso no momento que encara a morte de frente e a vence. Justamente por isso, ele se intitula O Caminho, a Verdade e a Vida e afirma a impossibilidade de alguém chegar ao Pai se não for através dele. É ele que tem essa missão de salvar a humanidade. O conhecimento de Deus não pode ser separado do conhecimento de Jesus. Esse conhecimento não é meramente intelectual. Isso é fruto da fé. Apesar desse conhecimento não ser intelectual, simplesmente, isso é um problema para aqueles que dizem que querem viver com Deus, mas não querem saber de doutrina. Isso é meio ilógico, né? Eu quero saber de Deus, mas não quero saber de doutrina. É a mesma coisa que dizer que quer um relacionamento com Jesus, mas não quer saber de seus ensinos. É a mesma coisa dizer, eu quero ir para o céu junto do Pai com Jesus. Mas não quero saber muito bem o que Jesus está falando, não. Não querer o ensinamento de Jesus, querer os benefícios do reino, mas não conhecê-lo. Essa é a dificuldade daqueles que não querem saber de doutrina. São doutrina, gente, vem da palavra de Deus. A palavra de Deus existe, na palavra de Deus existe todo o conhecimento que precisamos ter para ter vida eterna. Todo o conhecimento que precisamos ter para ter vida eterna está na palavra de Deus. Porque a função da palavra de Deus é revelar o Filho e o Pai. E a vida eterna é essa. E conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Querer ter vida eterna, todos queremos. Mas às vezes relutamos em não querer conhecer o autor da vida eterna. Mas não tem saída, gente. A palavra de Deus existe, na palavra de Deus existe todo o conhecimento que precisamos. Logo, ao negarmos a sã doutrina, negamos o conhecimento que nos dá a vida eterna. Não conhecemos a Deus, ou o Deus verdadeiro, muito menos aquele que Ele enviou. Ele é o Verbo, revelado pela sã doutrina, pela palavra de Deus. Com certeza, os momentos mais significativos da minha vida, em função do reino de Deus, né, da minha vida colocada à disposição do reino de Deus, em casa, no lar, na educação da família, dos filhos, no ambiente de trabalho, no ambiente de comunhão dos irmãos, sem dúvida nenhuma, a grande diferença começou quando me veio a consciência de que é necessário ler a palavra de Deus, gente. É meio bobo isso, né? Parece meio bobo, né? É tão verdade já no nosso meio, mas tão pouco praticado. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não vai na fonte do acontecimento. A gente nem ao menos conversa com a fonte do conhecimento. A gente não se importa porque Deus tem falado para a gente. Isso é a verdade. A nossa natureza é assim. A gente não se importa com o que Deus tem para falar para a gente. Mas a gente tem essa necessidade de saber o que Deus quer falar para a gente. A gente coloca nossas vontades, necessidades acima daquilo que Deus tem para nós. E quando a gente vai para a palavra de Deus querendo achar argumentos ou apoios para aquilo que a gente quer fazer, e Deus vem e mostra, não é por aí, é por aqui que eu quero. Aí a gente abandona de vez, né? Aí a palavra não vale mais, porque não é mais a nossa muleta. Mas a palavra de Deus não é muleta, a palavra de Deus é nosso guia. É aquilo que nos determina o caminho. Por isso que, às vezes, a gente reluta. E por isso que a gente se torna um servo inútil, muitas vezes, no meio do corpo, porque a gente acha que pode fazer alguma coisa sem conversar com Deus, sem ouvir dEle, sem clamar a Ele, sem lutar com Ele. Sem lutar com Ele. Vocês já viram as orações de Davi, gente? As orações de Davi, muitas delas, eram orações de dizer assim, Deus, mas não é como eu estou falando? Então me mostra como é. E Davi questiona, Davi argumenta, Davi bate o pé e Davi se rende. Muitas vezes o que falta para nós é abandonar essa máscara de crente que pensa que sabe de todas as coisas, que sabe da vontade de Deus e faz da sua vontade a vontade de Deus. Porque quando a gente usa essas máscaras, né, a gente não tem o porquê contestar Deus. Muitas vezes Deus quer que a gente conteste Ele, porque Ele quer nos quebrar. Ele quer nos mostrar que nós não sabemos nada. E a maioria das vezes que a gente é abençoado é porque a gente reconhece, Senhor, realmente não sei nada. Eu não tenho domínio sobre a minha própria vida, a vida da minha família, a vida daqueles que me cercam. Não tenho domínio sobre a vida da igreja. Senhor, eu me rendo. Usa-me. Faça a tua vontade através de mim. Porque eu não posso fazer a tua vontade por eu próprio. E aí a gente se rende, se prostra diante dele, reconhece nossa minúscula existência e contempla a grandeza daquele que é soberano, né? Não sei quem foi que falou uma vez que realmente, e é bem assim, se eu tivesse o poder que Deus tem, eu faria tudo diferente, né? Mas se eu tivesse a sabedoria dele, eu deixaria tudo como está, né? Porque a gente se acha o sabedor de todas as coisas, mas a gente só muda esse conceito sobre nós mesmos quando a gente se depara com Deus, quando a gente busca relacionamento com Deus na palavra, em oração, e aí ele vai nos moldando, aí vai quebrando, né? Podando aqui, podando ali, dói aqui, dói ali, e a gente vai se deixando levar pelo Espírito dele. E aí a igreja começa a ter vigor, porque os membros começam a orar, ler a palavra, buscar a vontade, e a vontade de Deus não se diverge, e as coisas começam a andar tudo para a mesma direção. Deus tem misericórdia de nós, que não buscamos como devemos a sua palavra. Deus tem misericórdia de nós porque não gastamos 3 horas por dia para orar. John Wesley falava, olha, ele tinha uma certa dificuldade com cristãos que não oravam pelo menos 3 horas por dia. Aí confesso, irmãos, eu não tenho orado 3 horas por dia. Que revolução a gente poderia fazer, né? Quantas pessoas se aproximariam de nós percebendo assim, aquele grupo é um grupo diferente. Não sei o que tem lá, mas tem algo diferente. E o Senhor irá acrescentando aqueles quem Ele escolheu. Logo, se negarmos a sã doutrina, negamos o conhecimento que nos dá vida. Jesus tem autoridade sobre toda a carne, mas concede vida eterna somente aos que foram dados a Ele pelo Pai. Em outras palavras, não há quem ele não possa salvar, e ele salva todos aqueles que o Pai deu a ele para salvar. O que tem isso a ver conosco? Como podemos aplicar isso na nossa vida? Esse pedido de Jesus faz, que Jesus faz por sua glorificação junto ao Pai, mostra a sua consciência diante de tudo o que está para acontecer. Isso produz o efeito esperado por ele na vida dos discípulos quando tudo acontece. Quando a sua morte e a sua ressurreição acontece, ele retorna para o Pai. Jesus pede para que o Pai o glorifique com 2 propósitos. Para que o Pai seja glorificado e para que tenhamos vida eterna. Após a sua ressurreição, os discípulos do Senhor, que ouviram a sua oração, têm a esperança que ele volte. Agora eu pergunto aos irmãos, qual é a esperança dos irmãos? Quero saber qual que é a minha esperança para esse mundo. Não são novas eleições, não é o fracasso da Copa do Mundo no Brasil para não gerar mais dívidas e aumentar a inflação em 2016. Não é nada disso. A minha esperança para esse mundo que perece por falta de conhecimento de Deus é o retorno de Jesus. A minha esperança está focada no retorno de Jesus. Eu sei que só terei vida, e vida em abundância, e vida eterna, um pouco daquela vida em abundância que já experimento agora, eu tenho, mas eu só terei a plenitude de vida, só não serei mais afetado por todos os males que o pecado traz sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que eu amo, depois da vinda de Jesus Cristo. Essa é a esperança do cristão. Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que move o cristão. Essa deve ser a esperança que move o nosso pensamento. Jesus voltará. Jesus morreu por nós, venceu a morte por nós, prometeu que voltará e nos levará com ele. Glória a Jesus por isso. A glória de Jesus está revelada. Essa sempre foi a vontade do Pai. Glória ao Pai por isso. A glória do Pai está sendo revelada. Vendo isso, embora a nossa ótica, a ótica de discípulo, só glorificaremos o Pai, né? Só lhe atribuiremos a glória que é devida a Ele, se reconhecermos a glória do Filho como a expressão exata do ser do Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Só teremos vida eterna com o Pai se pela fé entendermos que a vinda do Filho em carne, seu compromisso com a vontade do Pai, o efeito da sua morte e ressurreição sobre nós, revelam a sua glória. Ele confere o poder de nos levar para junto do Pai. A glória de Jesus é revelada ao Pai. A glória de Jesus nos dá vida eterna. E a glória de Jesus se resume no fato de Ele ser a autoridade instituída por Deus, vamos dizer assim, para acabar com o nosso problema. E Ele faz isso no seu ministério. Só podemos apreciar a nossa salvação e valorizar ela. E tem muito cristão que não consegue valorizar a sua salvação e apreciar o que ela é, quando nós entendemos a nossa natureza pecaminosa, destinada à eternidade, separada do Pai. Quando entendemos e compreendemos a glória de Jesus revelada no que Ele fez por nós, e quando entendemos a glória de Deus ao se cumprir a sua vontade na vida de Jesus, aí saímos daquele estado de morte eterna e com Jesus entramos no paraíso, esperando o dia de sermos glorificados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela glória de Jesus, a sua obra na cruz, sua ressurreição, o envio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, que Ele seja glorificado, porque o Pai o glorificou, dando a Ele toda autoridade sobre toda a carne, glorificando a Ele próprio e nos dando vida eterna. Que isso faça diferença em nós, que a gente passe a cada dia mais valorizar a nossa salvação em Cristo Jesus, sabendo quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Para que tenhamos paz, a paz eterna, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode nos dar. E que isso acabe nossos conflitos e possamos ser mais produtivos para o reino de Deus, produzir frutos, para que venhamos ser podados e não cortados e lançados fora. Em nome de Jesus, oramos a Ele e agradecemos a Deus pela glória do Filho, para todos sempre. Vamos tomar esse momento que temos agora, nós não vamos ter uma música de encerramento. Então, gostaria que os irmãos levassem agora em mente algum irmão que... Vamos botar em prática a nossa prática de oração. Aqueles irmãos que sentirem no coração e estão intercedendo por algum outro irmão que estão aqui, que não estão aqui, que estão passando por algum momento de turbulência na vida, de fraqueza espiritual, necessidade de conhecer mais e mais o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, quem Ele enviou. Intercedam por essa alma agora, eu vou fazer o mesmo e finalizo com a oração dirigindo a todos. Amém? Senhor Deus, louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por fazer parte desse povo que Tu separaste para ser Teu povo, Senhor. Louvamos a Ti pela capacidade que Tu tens, como Deus soberano, de nos fazer reconhecer quem verdadeiramente somos. Todas as nossas fraquezas, todas as nossas tendências pecaminosas, Senhor. Louvamos a Ti porque só Tu tens essa capacidade, esse poder e autoridade sobre nós de fazer isso revelado em nós com tanta clareza, Senhor. Somos capazes de tantas coisas mais, ó Pai, e Tu tens segurado, Senhor, o nosso ímpeto. Já tens nos dado vida temos experimentado a vida eterna, plenitude de vida com Teu Filho Jesus, mas queremos valorizar cada vez mais, ó Pai, porque compreendemos a glória do Filho, revelada na hora que Ele venceu a morte. E como sacerdote que é, pagou o preço com o sacrifício do Seu próprio corpo, em resgate, por nosso resgate, Senhor, para que possamos ter acesso a Ti. Ele é o verdadeiro intercessor, aquele que intercede por nós como sacerdote, que é sumo sacerdote. Intercedeu diante de Ti por nós e no dia do julgamento, Senhor, será o nosso advogado, Senhor. Que segurança maravilhosa, Senhor. Que coisa mais profunda, Senhor. Louvamos a Ti porque só Tu poderias nos dar o entendimento dessas coisas. Clamamos como igreja aqui por aqueles que estão vacilando, Senhor. Não têm os seus pés firmados, ó Pai, como Tu gostarias, ó Pai, na Tua doutrina, Senhor, no conhecimento das Tuas coisas, da Tua pessoa e do Teu Filho Jesus. E tem experimentado momentos difíceis, Senhor. E tem nos levado como igreja a experimentar momentos difíceis, Senhor. Porque somos membros de um só corpo, Senhor. E sentimos as dores uns dos outros, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nos momentos difíceis, Senhor. Porque só Tu és capaz de nos sustentar. Como resgataste do império das trevas, tens nos sustentado nos momentos difíceis. Louvamos a Ti e Te agradecemos pela Tua palavra, que nos dá cada vez mais convicção da Tua autoridade sobre nós, da Tua autoridade sobre tudo o que foi criado por Ti. Porque Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas. Louvamos pela Tua igreja, Senhor. Te agradecemos pela Tua igreja. Glorificamos, ó Pai, Teu santo nome no meio do Teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos.